A história vai retomar para a fada Pisca-Pisca. Depois da fuga louca de vocês do castelo, vocês retornaram à cidade. Foi aí que o trio partiu, cada um para o seu lado. O sacerdote Haku abandonou vocês quando você pagou um bom dinheiro. Você ficou sacudindo sua bolsa no chão durante quase um dia até conseguir acumular as 1.000 moedas de ouro prometidas. Sim, quando eu falo que caem trocados essa bolsa é porque caem trocados mesmo. Ladrão, ninja, carioca, teve que seguir seu caminho durante um tempo. Ele prometeu que ele retornaria para cobrar sua dívida. Você se dedicou nesse tempo a reerguer sua loja. O grande problema é que sem sua varinha, você ainda está com um poder de magia muito limitado. Sobre os dentes que você tem, quantos dentes de criança sobraram?
Se eu não me engano, eu tinha gastado bastante na última luta, tinha ficado acho que com 7.
Você conseguiu 7 de adulto. Infelizmente, o dente de adulto é 10 vezes menos poderoso. O dente puro, o dente de leite, é 10 vezes mais poderoso que o dente normal. Então você tem que gastar muitos dentes normais para conseguir um aumento nas suas rolagens. Você trabalha na sua loja, erguendo ela, costurando e tramando os próximos golpes na busca de obter mais dentes. Quando a porta é aberta e aparece uma figura que você já conhece, uma figura baixa. Senhor Sofá está ali.
Eu reconheço aquela fofura.
Eu já viro.
Venha para mim, Senhor Sofá. Eu vou até ele com os braços abertos.
Eu já viro para ele e falo: eu não voltei para isso.
Como não? Não veio me visitar depois de tanto tempo? Você teve que ir embora assim do nada? Sentimos sua falta.
Acompanhado do Senhor Sofá, desculpe, o anão paladino, está um ladrão que segue com ele em busca de uma promessa de ouro fácil.
Tem dinheiro, eu tô junto.
E quem é esse daí do seu lado?
É Eduardo.
Não é Eduardo, é João. Meu nome é João. Me respeita.
Eduardo é o caralho. Meu nome é João Pequeno. Pô.
Figueroa, como Cláudio, o anão paladino. Eduardo, como João, o elfo ladrão. E JP, o Brian, como Pisca Pisca, Fada Feiticeira. Mestre da Aventura, Beber. Sistema utilizado, Might Blade, de Thiago Jux.
Aparentemente, esse paladino só anda com ladrões. Não é um bom exemplo de paladino.
Não, eu não sou um. Eu estou dando um mau exemplo porque a última vez eu tomei um raio na testa.
De qualquer forma, o paladino não está ali à diversão. Ele está a trabalho. Você, Figueiredo, estava fazendo proteção na cidade de Hamelin, pouco ao norte. A cidade estava sendo atacada. Você foi lá defender, como todo bom paladino, defensor de cidade e matador de dragões, salvador de donzelas. Até que houve uma fuga na cidade. Uma masmorra, extremamente protegida, explodiu a parede dela e fugiu um fugitivo muito importante. O cara condenado à prisão perpétua. E poucos dias depois, a filha do prefeito foi sequestrada. E tudo que foi entregue para o prefeito foi uma carta, aparentemente desse sujeito. E a carta fazia um pedido estranho. Você tem essa carta em suas mãos. Essa carta foi pedida para levar até a fada Pisca-Pisca, que você já conhecia. Faça o favor.
Eu abro a carta na minha mão, olho para ele e falo: permita-me ler.
Claro, senhor safado. Fique à vontade.
Enquanto isso, eu posso dar uma corrida pela loja aí, dar uma analisada.
Você dá uma olhada por cima da loja. É uma loja de travesseiros e almofadas. Aparentemente, está no momento de manufaturamento, porque tem muito material ali por cima de tudo. Aparentemente, o carpinteiro passou ali mais cedo e deixou algumas coisas meio desmontadas ainda. Alguns armários, algumas prateleiras desmontadas. Tem uma cabeça de macaco ali no canto, parada no chão.
É, não tem muita utilidade uma cabeça de macaco, mas é bom saber, é bom saber.
Eu começo a ler. Para o meu queridíssimo amigo, do fundo do meu coração. Se essa carta não chegar a ele, não vai haver perdão. Vou matar a filha do prefeito com muita emoção e deixar cada ossinho dela cair no chão. Quem sabe o assolte, se você prestar atenção e levar essa carta para a fada pisca-pisca. Pera, esqueci de rimar, apaga isso. Começa de novo a parte de prestar atenção. Pisca-pisca deve receber essa caixa em sua mão. E aí, quem sabe ele... Oi? É óbvio que ele tem mais de uma mão, seu imbecil. Só escreve o que eu tô falando, não faz pergunta idiota. De novo. E aí, quem sabe ele resolva do fundo do seu coração salvar a criança. O quê? É óbvio que eu ainda não usei a palavra coração, seu imbecil. Quer saber? Para essa merda aqui. Só envia essa caixa e a carta pra prefeito metido a besta. D, o flautista.
Você ouvir o nome... Fada fica horrorizado. O flautista era um velho conhecido seu, um outro mago poderosíssimo, que havia sido preso quando você o denunciou.
Oh, meu Deus, o flautista!
Junto com a carta foi enviada uma caixa de madeira toda polida.
Eu reconheço essa caixa, então...
Você olha pra caixa e parece uma espécie de caixa de mensagem. É um artefato feiticeiro que uma pessoa mandou uma mensagem para outra.
É... tem meio de abrir...
Você olha ao redor da caixa e você só encontra uma inscrição ali dizendo cuidado ao morder.
Ok, eu abro.
Você começa a mexer na caixa e ela não se abre.
Ué, de certo tem que morder, né? Porque senão não tem sentido ter o aviso. Mas morder com cuidado.
O ladrão aí que você não conhece, pelo jeito, teve uma ideia boa.
Quer que eu morda? Eu posso morder, deixa eu morder. Eu gosto de morder coisas.
Certo, fica à vontade.
Oba, uhul. Eu vou morder essa caixa, mas eu vou morder com cuidado.
Adorei, eu vou morder com cuidado.
Qual a lateral da caixa parece que é a frente dela, assim?
Tem uma das faces que é a faixa, é a caixa toda plana, não parece que é aberta.
Aham, não parece que é uma frente, assim.
Não, mas tem a parte que tá nas inscrições. Você pode fazer uma investigação, usar uma, tentar sentir a magia dela. Fazendo uma rolagem de inteligência.
Certo, eu faço isso.
Eu posso tentar fazer sentidos apurados?
Bem, o elfo, você leva a caixa ao seu ouvido e você escuta uma vozinha bem baixa falando lá dentro. Quando a fada feiticeira passou a mão, ela teve a impressão de ser realmente uma caixa de mensagens de alguém que ela conhecia. Uma caixa de mensagens do flautista.
Eu dou duas batidinhas na caixa e digo, tem alguém aí dentro?
Nada.
Eu acho que isso era um pouco de se esperar, né, seu...
Ah, não custa tentar, né? A gente tá... tem que fazer as análises.
Parece que tá falando com a caixa.
tá falando com a caixa.
Ué, há 3 minutos atrás eu tava querendo morder ela, já foi uma evolução, né? Agora eu tô tentando dialogar.
Vai chamar ela pra jantar agora?
Alguém tenta morder a caixa?
Ah, eu mordo.
Eu tenho a minha honra, cara.
Não, a caixa é minha, cara. Sai de perto da minha caixa.
A fada puxa a caixa pra ela e dá uma mordida. A caixa começa a brilhar quando a fada morde ela.
Oh, meu Deus.
Você larga a caixa no chão e logo aparece a imagem de alguém ali. Um sujeito alto, esguio, um elfo. Você o reconhece como sendo o flautista. Parece a imagem dele flutuando à sua frente. E ele simplesmente diz... Meu querido Pisca-Pisca, está lembrado de mim?
Eu vi quem é esse maluco.
Eu deixei um tempo para que você pudesse responder. Enfim, sou eu, seu velho amigo flautista. Aquele mesmo que tu abandonou depois que forjamos a varinha da estrela juntos. E logo depois tu entregou para as autoridades, dizendo que ele tinha um plano horrível que envolvia matar todos os seres inocentes desse plano. Bem, eu quero dizer que o tempo que estive preso aprendi a perdoar as pessoas que destroem nossa vida e nos trancam numa masmorra por um século, é? Eu aprendi a respeitar as diferenças e finalmente cresci na minha mentalidade astral. Eu até compus uma música, é mais ou menos assim, ó. Pisca, pisca, a fadinha, roubou a minha estrelinha. Aqui entra mais um verso, depois eu planejo todo o resto. Pisca, pisca, a fadinha, vou te matar lentamente enquanto faço você ver a destruição de tudo que você conhece. Gostou? Eu compus especialmente pra você, pensando em todos os lindos anos que tivemos juntos, escalando pés de feijões mágicos. Se lembra daquela vez que viajamos para o mundo dos espíritos e eu ganhei os fios mágicos de ouro? E você os roubou de mim para tecer aquela merda da sua bolsinha? Eu relevei tudo isso, hoje eu sou um elfo maior, mais inteligente, mais poderoso. E por acaso estava saltitando pela floresta outro dia quando encontrei uma varinha mágica de estrela por aqui. Por isso quero te convidar a beber chá comigo aqui no meu covil demoníaco secreto. Pense bem na minha proposta. Tenho certeza que você não vai conseguir recusar. Um beijo de seu amigo do fundo do coração, o flautista. Ah, eu lembrei agora. Ah, essa caixa vai se destruir em 10 segundos. E a caixa começa a inchar.
Eu pego a caixa e jogo pra cima com toda a força que eu tenho.
Pra cima?
Pra cima não, pra fora da loja.
Não, pra fora, do lado de fora da loja, né, pô?
Faz uma rolagem pra arremessar a caixa.
15.
Sai correndo.
Eu corro pra fora da loja e eu jogo o mais alto que eu consigo na diagonal pra não cair em cima de mim, né?
Você arremessa a caixa e no que arremessa, ela volta pro mesmo ponto que ela estava.
Corre!
E você escuta a voz do flautista. Agora só faltam 5.
Eu viro pro fado e eu falo: se tu me carregar, eu deixo tu sentar em mim.
Não, calma.
Calma não.
Eu vou defender minha loja, cara. Eu vou invocar o meu Tibers em cima da parada pra ele tentar abafar a explosão.
Não. Você só escuta a voz do flautista berrando: 3, 2,
tira daqui.
Vocês saem todos correndo?
Eu já tô correndo há mó tempão ali.
Eu corro, mas eu reduzo velocidade e fico olhando, tipo, um pouco à frente da porta só. É sério que vai explodir?
Você escuta a voz do flautista falando:
ele tá berrando demais pra uma explosão ser séria.
Ele simplesmente fala assim:
cara aí, muito Joker, velho.
E aí, a caixa.
Você é arremessado pra trás com toda a velocidade, padre. Você sai dando piruetas pra trás. A loja sobe no ar enquanto a explosão é ali no chão.
O ladrão e o anão ficam observando tudo isso.
Otário.
E a sua loja foi pros ares.
Era uma boa loja.
Ah, meu Deus. Há quanto tempo... Depois de quanto tempo que passou que eu fugi lá do cara?
Já passou pelo menos 2 semanas.
Meu Deus, minha loja. Demorei meses pra reconstruí-la.
Que bad trip.
As pessoas da cidade, ao verem a explosão, começam a se aproximar dali. Elas tomam a sua dor, lamentam pela sua loja.
Cadê as autoridades que não preveram isso? Meu Deus, eu paguei o seguro.
Ah, então você pagou o seguro? Pra que o estresse?
Felizmente, você sempre carrega consigo seus itens mágicos, então você não perdeu nada deles. A única coisa que foi pro espaço foi a sua loja.
Eu viro pra... O fada, ele tá chegando perto da gente já?
Ele tá lá caído, cara.
Tô tentando me levantar ali, bater na poeira.
Eu vou lá ajudar.
É, vai lá com o teu papel, né,
Paladino?
É, eu vou lá ajudar ele a se levantar e tal, e daí eu viro pra ele e falo: depois a gente passa lá no templo, você tem que tomar um banho de água benta, tu é muito azarado.
Sim, mas não é por isso que eu tenho azar, é por fazer esses amigos doentes e malucos.
Percebi.
Falou comigo?
O problema pra você, fada, é que agora o flautista está solto e aparentemente ele está com a sua varinha mágica.
Certo, eu lembro onde que eu ouvi o dele.
Você lembra que ficava na cidade de Hamelin, da onde o Figueiro e o ladrão vieram.
Eu falo pra ele: eu tava fazendo guarda lá, então eu conheço um pouco melhor a região. Se você quiser, eu posso te levar pra lá.
Ah, senhor Sofá, sempre me salvando.
É o meu trabalho.
E o seu amigo? Quem é ele?
Eu encontrei ele por aí e eu fui com a cara dele. Ele me lembrava bastante alguém.
Você se encontraram na estrada. Basicamente, a situação foi o seguinte: o João estava quase morto na estrada quando o Paladino, de boa vontade, resolveu ajudá-lo. O João, de então,
ele salvou minha vida.
Vem usando essa desculpinha como uma forma de tentar se aproximar das autoridades. Afinal, o Paladino não tem alguma autoridade para, é claro, tirar proveito.
Cala a boca,
eu falo, ele tem uma personalidade um pouco forte, mas ele é uma boa pessoa.
Eu sou um cara gentil. Eu estou abrindo meu sorriso mais simpático nesse momento.
Então ele irá nos ajudar na nossa busca?
Não sei, ele vai?
Ajudar, assim. Você sabe que é, né, pra lavar as mãos ali, a gente precisa de duas. Não dá pra lavar a mão com uma mão só, né? Você precisa me ajudar a te ajudar. Entendeu? Entendeu onde é que a gente quer chegar aí?
Sim, posso te recompensar se você me ajudar. Mas faremos um trato.
Calma aí, que trato?
Se você me ajudar a recuperar a minha varinha e matar o flautista de vez... eu sei que ele é um velho amigo de bons tempos, mas ele causará muitos problemas, sabe?
Ele pode revelar a tua identidade, né?
Então, eu gostaria de me livrar desse problema de uma vez por todas. Se é que você me entende.
Entendo perfeitamente.
Te darei uma grande quantidade de moedas.
Grande quantidade de moedas? Quanto?
Ah, eu te darei o seu peso em moedas.
Ah, isso não é... Não, isso não é justo. Eu sei qual é a tua sacanagem aí.
Não, teu ladrão não sabe, cara.
Eu pego o fada, eu coloco no ombro do ladrão, eu dou uma batidinha no ombro do ladrão e falo: bem-vindo ao grupo, senhor Sofá 2.
Ah, mas isso não é tão confortável.
Muito alto, né?
Sim, a visão embaixo é melhor. Aqui o clima é muito ruim, deixa eu descer.
Que sacanagem, nem pra sofá eu sirvo.
Bom, vamos?
Eu vou na frente pra ir mostrando o caminho, né?
Pra encontrar mais alguém caído na estrada, né?
Diz a lenda que saber quem vai na frente é muito importante, mestre, às vezes, até pro grupo.
Vocês abandonam a cidade e vão e seguem em direção ao norte, à cidade de Hamelin. Passam as horas, passa 2 dias, vocês não têm nenhuma surpresa na estrada. Felizmente, o paladino veio preparado, afinal ele foi enviado pelo prefeito para trás de Pisca-Pisca, a fada que não é a fada dos dentes. Pois bem, vocês se aproximam da cidade. É uma cidade menor do que a cidade que vocês estavam, uma cidade muito rural. Vocês passam pelos campos, vocês vêm ao longe, ao centro da cidade, onde passa um riozinho. O riozinho é desviado para as plantações. Também passa pelo centro da cidade, onde tem alguns casarões ali, inclusive o casarão do prefeito. Ao longe, vocês veem as masmorras, que é um forte ali, que é escavado para dentro da terra, onde estava guardado o flautista, preso há pelo menos 100 anos.
É, a gente pode ir lá investigar as masmorras primeiro para ver se ele deixou alguma coisa para trás.
É, nesse momento eu tô, tipo, deitado no ombro do senhor Sofá, caído. Levanto. Ah. Quando iremos chegar? Essa estrada não acaba nunca, estamos há dias aqui.
Ele é sempre assim, ele só assim, desse jeito, toda hora.
Eu não aguento mais andar, senhor Sofá.
Andar.
Estou muito cansado dessa viagem.
Tá no ombro dele.
Que ombro dele?
Sim, mas eu tenho que ficar aqui, parado, me esforçando, pra ficar sentado.
É.
Vocês chegam até a ponte da cidade, vocês atravessam e vocês entram ali. Há pessoas andando, pessoas negociando, pessoas trabalhando e um ou outro discutindo ali. Aparentemente tem pessoas agitadas, e os guardas da cidade, os poucos que tem, estão agitados. Desde que a filha do prefeito foi sequestrada, a ameaça está presente pela cidade.
Eu sei da situação da filha do prefeito, né?
Sim. O fada, apesar de ter fingido que não, conhece muito bem a cidade. A cidade está dentro da alçada dele de coleta.
Eu vejo, procuro um lugar onde tenha menos guardas.
Sim, vocês entram por ali num canto, uma viela, e tem menos guardas ali. Não tem guarda nenhum praticamente. Tem um ou dois moribundos ali.
É, precisamos conversar. Senhor Sofá,
diga.
Pelo pouco que eu me lembre, você não se dá muito bem em matar pessoas.
Não é do meu agrado. Eu olho pra cima assim, às vezes isso acontece um pouco desagradável pra mim. E daí eu olho pra frente de novo.
Mas devo lhe dizer que esse sujeito que iremos encontrar, ele é uma pessoa muito perigosa, tipo muito, sabe?
Tipo você.
Ele mataria criancinhas se fosse preciso, sem hesitar.
Ele já matou criancinhas?
Muitas.
A diferença da história é a seguinte: tanto a fada quanto esse elfo estavam procurando a mesma fonte de poder. Acontece que cada um tinha uma forma diferente de obter. Um preferia a forma mais fácil, que é simplesmente matar e arrancar os ossos, e a outra preferia apenas obter os ossos que caíam naturalmente, os dentes.
Eu viro pra ele, eu falo: eu não posso permitir que a pessoa fique realizando esses rituais cabalísticos em busca de poder.
Sim, você, com a forma de justiça em pessoa, deverá julgá-lo com a morte.
Eu farei um julgamento, mas não precipitado.
Não, se você tiver a oportunidade, não hesite. Se você hesitar, pessoas morrerão.
Eu me meto na conversa, não precisa disso, eu mato ele.
Mas aí eu viro pro ladrão e falo: mas se você matá-lo injustamente, eu terei que te matar.
Boa sorte.
Ainda bem que ele não sabe o que rolou naquele castelo, né, JP? De qualquer forma, vocês seguem para onde, então?
Eu sou a favor da gente ir pra masmorra pra ver se a gente consegue analisar algum tipo de rastro que o flautista deixou.
A gente não tem nenhuma pista dele, né?
Exatamente.
Não, a gente tem, ele falou onde ele tá, não falou?
A fada se lembra que ele tinha um covil secreto numa montanha.
Pois é.
Porém, a única forma de encontrar esse covil é através de uma das pistas dele. São alguns fogos fatos que, quando você encontra um, ele lhe aponta em direção.
Mais ilusões. Cadê a espada?
Ui, cadê a espada?
Ficou lá no chão do castelo.
Ah.
Certo, vamos procurar então as pistas, no primeiro lugar onde ele esteve, né? Deve ter deixado a primeira lá, para que pudesse fugir e encontrássemos.
Vocês seguem então para as masmorras. Vocês veem ao longe, um pouco afastado da cidade, uma construção de pedras. É ali onde ele esteve preso por pelo menos 100 anos. Cidade antiga, cidade construída ali, e você já viveu ali durante muito tempo, o pisca-pisca. Você reconhece a construção, está bastante deteriorada com o tempo. Vocês dão a volta, vocês encontram alguns guardas, se não para eles. Alguns reconhecem o paladino, cumprimentam. E quando vocês dão a volta na fortificação, vocês encontram uma parede completamente desmoronada ali, com um buraco para o fundo, a rota de fuga.
É, analisar a rota de fuga para ver se ele deixou alguma coisa e a cela, né?
Eu faço os meus sentidos apurados e ver se não encontro nada. 13.
Você começa a checar por ali e você percebe que aquilo ali foi escavado de não uma forma natural. Você não nota cortes de picaretas, você não percebe cortes de pá.
É mágico.
Foi escapou dali de alguma forma mágica.
It's a kind of magic.
Você vê que o buraco desce pra baixo, para onde ele estava preso.
Eu consigo perceber algum tipo de ritual cabalístico que ele usou pra canalizar essa magia?
Você pode fazer uma rolagem aí. 2d6 mais inteligência.
11.
Eu posso tentar?
Tente. O feiticeiro vai ter um mega bônus. Um mega bônus de 3 ali. Vocês dois percebem que isso ali foi escavado magicamente. O flautista que conhece a emissão da sua mágica nota que foi o mesmo tipo de magia que ambos utilizavam. Magia de ossos humanos puros.
Vamos descer. Fazer o quê?
Isso é um ritual cabalístico que me dá um motivo pra ir atrás desse desgraçado.
De onde você acha que ele arrumou os ossos?
Eu não quero nem pensar.
Você pensa em... Enquanto o paladino pensa em crianças mortas, a fada pensa no baú dela arrombado na loja. O baú roubado, no caso. Vocês descem ali pela escavação e chegam na cela do louco.
Eu viro pro fada e eu falo assim: se tu começar a fazer as coisas direito, talvez eu deixe tu andar no meu ombro de novo. Talvez.
Certo, mas o que você quer dizer com fazer as coisas direito?
Cuidado com as suas próximas palavras.
Primeiro, pare de me chamar de senhor sofá.
Mas é porque eu tenho muito carinho por você. Você é tipo, é tão pequeno, parece uma criancinha adorável. E eu adoro criancinha.
Que legal. Caralho.
Senhor sofá, passa, criancinha não.
A fada do dente tá doente, gente. De qualquer forma, vocês olham para a cela ali. A cela é toda cheia de anotações, de notas musicais, de palavras. Uma palavra que se repete muito é pisca-pisca, e outra é fada dos dentes. E outra é filha da puta. Há também anotações. Parece que é um calendário ali, marcando a vinda de visitantes. Ele manteve tudo muito organizado, junto com a letra da... Isso tá do lado da letra da música que ele cantou pra vocês. Há diversas palavras na parede, inclusive uma bem recente, que diz alguma coisa sobre revelar segredos.
Eu acho que alguém andou falando demais.
Ele não faria isso. Preá, tem uma lista de visitantes?
Tem uma lista de visitantes. Você vai olhando aos dias atuais.
Tem algum Lord Walker ali.
Você começa a procurar pro Walker, você percebe que 3 dias antes dele escapar, está ali, anotado numa forma de diário: hoje recebi a visita do adorável Sir Walker. Tomamos chá e conversamos sobre a destruição de toda a região. Foi divertido. Ele volta semana que vem, em uma carinha feliz.
Nossa, esse cara tá me lembrando o Chapeleiro Maluco.
É, isso tá escrito aonde mesmo?
Na parede. Uma das inscrições te chama a atenção. Ela tem um leve brilho, azulado, mesma cor de um fogo fato.
Vejo ela.
Ela diz o seguinte:
para revelar os segredos do caminho da escuridão, repita em voz alta as palavras da maldição. Oh, what the fuck?
Eu acho que essa palavra não tá aí.
Eu não falo esse tipo de coisa, não posso.
Obuebis, Malaquita, Garinha Mamão, Metonímia, Agouro, Ferrari, Chiclete, Preta Gil e Rosebud.
Eu faço um sinal da cruz.
No instante que você fala essas palavras, o brilho se apaga das palavras.
Ih, mano, tu quebrou o negócio.
Um fogozinho azul surge na sua frente e ao mesmo tempo começa a ficar muito frio, a temperatura baixa. Vocês escutam um barulho fantasmagórico, um barulho gorento ao seu redor.
Eu já me saco a espada e eu já me posiciono na frente.
Sente a presença de criaturas das trevas. Aos poucos, parece que a cela está ficando cada vez maior, cada vez maior. E vocês notam que agora parece ser um salão e de cada canto vem uma criatura horrenda, um fantasma, que nas mãos não tem mãos, mas foices. De cada canto da sala aparece um gol.
Eita, lele.
4 deles.
Obviamente, como tudo se inicia... Chambers!
Você invoca então o seu ursinho. Faça a rolagem. Quer queimar algum dente?
Ah, vai. Eu tenho quantos dentes de criancinhas desde?
7 ainda. Você consegue com 7 dentes de humanos normais e um dente de criancinha terminar de fazer a invocação.
Meu, mas tu vai invocar agora? São 4 gols, a gente não dá conta de 4 gols, eu acho. Deixa pra mais depois?
Ele quer que ficar de 4 pra 4, né?
Eu garanto 2, cara. Eu sou um paladino, eu sou treinado na arte de matar um monstro do mal, cara.
Tá, eu vou com mini tibers.
Beleza, então. Beleza, então, um ursinho pequeno surge ali ao seu frente, tamanho do anão, pegando fogo.
É, isso deve ser o suficiente.
Cara, eu vou fazer um combinho aqui já, entre ataque giratório e golpe fantasma. Eu vou queimar 25 de mana fazer isso. Só que eu vou conseguir acertar todos eles com o meu ataque fantasma, que ele causa 8 de dano bônus contra fantasmas.
Ou fantasma.
Isso. E lembrando que o golpe fantasma são 2 ataques, quanto o meu primeiro mais o golpe fantasma.
E aí você vai usar o golpe giratório no golpe fantasma
pra poder atacar todo mundo.
Certo, então é melhor pedir pro pessoal se abaixar.
Eu preciso me abaixar.
Eu viro.
Os gols estão se aproximando.
Eu viro pra trás e falo pro chão que eu vou dar um jeito neles agora. E quando eu falo isso, eu já preparo a minha espada pra começar a manobra.
Faça a manobra.
Cara, são 4 gols, então vão ser 8 rolagens. As 4 primeiras pro meu primeiro ataque. E mais 4 pro meu...
Mas espere, é uma ação só, cara. E se você for ver, as duas são ações, né? É só uma ação por turno.
É.
Você pode dar com a sua espada um golpe giratório.
Então eu vou focar em um. Eu vou dar um golpe fantasma em um só. Eu acho que vale mais a pena.
Você se joga no primeiro gol que está se aproximando mais rápido.
Eu vejo que ele está vindo na minha direção e eu faço uma cruz. Eu faço com a minha espada um corte vertical e o golpe fantasma, um golpe horizontal, fazer uma cruz no peito dele para exorcizar esse bicho.
Porra. Faz as rolagens.
12.
Com a sua espada e com a espada fantasma.
9.
Você faz os dois cortes. O primeiro corte de cima a baixo com a Claymore. A Claymore brilha enquanto você manuseia ela. Em seguida, vem uma espada fantasma, espada espectral, mas divina, e faz o segundo corte. Esse corte realmente atinge-o fisicamente. Ele é arremessado pra trás com esse corte. O outro gol se aproxima, então, da fada e vai atacá-lo.
O Tibers pode mandar uma bola de fogo nele?
Você pode mandar no que vai atacar é você.
Fazer a rolagem pra ele?
Passa a rolagem pra ele.
Ah, cara... Putz.
Que azar.
A primeira criatura dá um pulo na sua direção, mas você consegue se desviar. No instante seguinte, o Tibers manda uma bola de fogo, mas a bola de fogo passa longe, não atingindo a criatura. O segundo gol se aproxima do Tibers e vai atacá-lo por trás.
Atrás de você, Tibers!
Vou ajudar o Tibers. Eu não vou deixar atacar o Tibers.
Tibers, não!
Eu vou usar aquele golpes rápidos lá, que daí mais com combinado com combate com duas armas, eu posso dar 4 golpes com um único movimento, né?
Porra.
Sim. São 2 rolagens. Uma pra arma direita e uma arma esquerda.
12. Putz.
E o outro?
10.
Nossa, meu, mas tá azarado,
tá,
né, cara?
Tá fraco. Oxa.
Você dá um pulo em direção ao gol, você ergue o primeiro braço e dá 2 cortes rápidos. Você percebe que a faca, ela atinge... Não atinge ele como uma coisa física. Você golpeia com a segunda faca e você percebe que o primeiro corte passa direto. Mas o segundo corte atinge alguma coisa e dá um puxão. Ele abaixa o braço, puxa outro braço e transpassa o braço dele. Você sente um frio quando ele faz isso. Você toma 6 de dano. O outro gol dá um pulo em direção à fada. Ele te pula na sua direção e te dá um abraço. E desaparece nesse abraço. Você sente todo o seu corpo esfriando. A partir de agora você vai ter menos 3 em todas as rolagens.
What? Porra, menos 3?
Você pode tentar dar um golpe mágico pra se livrar do gol que está te aprisionando.
É, faço isso.
Pois bem, novo turno. É a vez do anão.
Eu vou pegar o que o ladrão também tá atacando. Eu vou usar a minha espada fantasma barra divina. Só que dessa vez eu vou fazer um movimento um pouco diferente. Eu vou cravar a espada fantasma no peito dele pra corroer o espírito mal dele de dentro pra fora. Pra ele queimar de dentro pra fora.
Muito bom.
Vamos lá, primeira Claymore. 9.
Você agita a espada, mas ele simplesmente se afasta um pouco e a espada não, nem passa a encostar nele.
Espada fantasma. Puta.
Meu Deus, cara, tá triste o negócio hoje.
Você invoca a espada fantasma, ela brilha perto dele, ele pega a espada fantasma com uma mão, começa a corromper ela. O Gol que você abandonou a luta vem por trás e tenta te agarrar também.
Eu, se ele vem por trás, eu coloco a espada, eu levo a espada até minhas costas pra ele não conseguir baixar em mim.
Ele vai te agarrar por trás, mas você dá um giro e aponta a espada pra ele. Ele recua.
Eu grito pra ele assim, a minha espada tomou banho em água benta.
O outro Gol vai tentar corromper a sua espada mágica. A espada mágica, sua espada fantasma, começa a ser corrompida pelo Gol.
Ah, cara, não.
Algo ruim está pra acontecer. Fada.
É, tento me livrar do bicho. Tentar conseguir. 15.
A fada dá uma explosão de energia mágica e consegue se livrar do poder do Gol. O Gol aparece como uma sombra do lado dela.
Tibers, bola de fogo, né?
Boa.
Tibers produz uma bola de fogo e consegue, como ele está agachado, acabou de surgir ali, ele toma a bola de fogo do Tibers. A bola de fogo, de alguma forma, consegue atingi-lo num momento muito específico. Então, você percebe que, de alguma forma, aquele fogo se tornou um fogo diferente. Incendeou um pouco das vestes da criatura, meio espiritual, meio física. E nesse momento, ela fica transparente pra tentar fugir das chamas. O quarto Gol vai tentar atacá-lo.
Me agarrando, tá tudo bom.
Ele ergue o braço dele, que na verdade é uma foice, e desce em ti. Você sente um corte.
Ai, meu pâncreas.
Dá um puxão, arrebenta. Sangue teu escorre pelo chão. Mas nesse momento ele está vulnerável, porque ele teve que solidificar uma parte do seu corpo. Você toma 10 de dano.
Ai.
João?
É, eu quero atacar aquele que tá tentando desaparecer pra escapar do fogo antes que ele escape, cara. Quero ir pelas gargantas. Vou dar um golpe na garganta dele.
As duas ao mesmo tempo?
É, mas sem usar o golpes rápidos aí, só com as duas armas.
Certo. Você dá um pulo ali, pela frente dele, ergue suas adagas e faz um corte em X?
Em X.
Olha as duas adagas.
Olha só, 15.
E a outra?
14.
Finalmente alguém tá fazendo algo.
Agora sim, agora o bicho tá...
Você faz um corte, você percebe que no instante que você faz o corte, o bicho leva as mãos à garganta e depois ele desaparece.
Ah, droga.
Mas você consegue atingir.
Ah, tá. menos um.
Ah, não. Você percebe que a sua espada fantasma tá sendo quase dominada pela criatura.
Não. Eu falo assim, eu odeio ter que fazer isso. Eu olho pra cima e eu falo, vocês não vão deixar a espada corromper, né?
O que você tem maior, vontade ou inteligência?
Os dois são iguais.
Faça um teste aí pra ver se os deuses atendem seu pedido. Fale com vontade, Figueroa.
Ah.
Você fala, deuses, me ajudem. Fala aí, como é que você diz pros deuses?
Eu falo assim, tipo, eu viro pra cima, vocês não vão deixar a espada corromper?
Pois bem, a espada começa a brilhar. Aparentemente ela está resistindo à corrupção.
Essa espada tinha que estar no governo.
Eu aproveito esse momento e eu quero usar a espada pra ajudar o fada que tá tomando dano lá do outro lado, coitado.
Beleza, faça o seu golpe.
Eu cravo a minha espada no chão pra aumentar o alcance da espada fantasma e ela sair do chão lá onde tá o Gol do outro lado.
Vai conjurar uma segunda espada fantasma. Faça a rolagem. Toma um bônus pela sessão. Isso é foda.
Porra.
Caralho.
Que porra. Isso?
Você, o anão puxa sua claymore e finca no chão. E no instante seguinte, aquele Gol que tinha te atacado, por baixo dele surge uma espada fantasma, uma nova espada fantasma gigantesca, que dá um corte, corta, arranca o braço dele fora.
Eu olho pra cima e eu falo, obrigado.
Mas no instante seguinte, a luz que brilha da sua espada fantasma, primeiro que você conjurou, cessa. E a espada fantasma é completamente dominada pelo Gol. O Gol arremessa a espada fantasma em direção ao ladrão. A espada voa na sua direção e encrava na sua perna. E a espada desaparece nesse instante. Você toma 12 de dano.
12? Meu, devia ter...
Você sente um frio subindo por sua coluna vertebral. Você está com menos um em todas as ações.
Ah, filho, devia ter me esquivado, cara.
E o Gol, depois de arremessar a espada, parte em direção do anão. Ele puxa a sua foice, é o seu braço, faz esse corte em você. Você toma 10 de dano no corte do Gol.
Beleza.
Aquele Gol que tomou a espadada está se levantando. Um Gol desapareceu e há um outro Gol que está circundando vocês.
Ele tá, tipo, só observando?
Ele tá dando a volta. Aparentemente ele vai atacar o anão por trás.
Safadinho. Safadinho.
Quem ataca o senhor sofá? combar a bola de fogo e o Tibers nele.
Vai mandar o Tibers e mandar uma bola de fogo também nele?
Ah, o Tibers. Vamos lá, Tibers. Poder da amizade.
Poder da amizade. Muito ursinhos carinhosos isso.
Você segura uma mão do Tibers e vocês canalizam energia juntos. Ai, ai. Você tem um bônus de +4. Você só precisa fazer uma rolagem.
Nossa. Ainda bem.
Uma bola de fogo, vocês apontam sua mão juntos e uma bola de fogo segue sua mão em direção ao gol. O gol tinha se materializado para atacar o anão, então ele toma a bola de fogo bem na cara e ele cai no chão.
Isso aí, Jivers, a gente conseguiu.
Ele começa a desaparecer no instante que ele toma esse gol. Aquele gol que tomou a espadada gigante mágica começa a se levantar do chão e agora ele puxa as... o único braço dele que sobrou, né? E encosta no chão. Uma rachadura começa a seguir do chão em direção a você e você toma 6 de dano. Quando ela te atinge, você sente uma energia horrível de corrupção subindo pelos seus pés. Você percebe que qualquer um que ficar sobre essa linha começa a tomar esse dano. Ah, não? E João, que ainda não agiu. Não, primeiro João, que ainda não agiu.
É, tem eu.
João se levanta depois de tomar o dano a golpe da espada fantasma.
Eu também tomei o dano?
Não. O João percebe que aquela linha de escura ali, de corrupção, que seguiu da garra do gol em direção à fada.
Tá, é o único gol vivo ainda?
Dois gols apareceram, tem um flutuando que acabou de arremessar a espada, e esse ali.
Eu vou atacar o que tá coisando na terra ali.
Beleza, ele está aparecendo fisicamente ali. Passa o golpe.
Vou pelas gargantas, eu só vou pelas gargantas. Arremessar as duas adagas. Não arremessar, né? Vou atacar ele. Ele tá, tipo, caído, né?
Tá apoiado no chão.
Ah, então eu vou aproveitar a ideia do pulo e eu vou enfiar as duas adagas na cabeça dele.
Certo.
Vamos lá, dadinhos. Putz, 10 e 14.
Você consegue dar um pulo e enfiar as duas espadas. Você consegue dar um pulo e enfiar as duas adagas. No que você enfia, começa a subir um gás, um vento escuro. Começa a sair dos furos que você faz. Você percebe que esse vento está tentando empurrar suas adagas para saírem dali. Você quer tentar aproveitar e empurrá-las mais fundo?
Com certeza.
Faça isso, então.
Mais uma rolagem?
Mais uma rolagem.
Deu 13.
Você empurra suas adagas até que você finalmente dá um puxão e arranca a cabeça do gol.
Eita, virou orc.
É, né? E eu entrei no espírito do orc agora.
Revivendo antigos personagens. É.
Ele nisso puxa a sua foice que estava no chão e vira ela em tua direção. A foice pega de lado em ti.
Putz.
Mas ele troca a foice física por espiritual. Você simplesmente sente um frio gelado percorrendo sua espinha. Você toma 6 de dano.
So sad. So sad.
Ah, não. Você percebe que a sua segunda espada funcionou, mas a outra foi, infelizmente, corrompida pela criatura.
Então eu não posso mais usar a espada fantasma por enquanto?
Você pode... Não, a espada fantasma, cada é uma invocação diferente.
Cara, eu vou usar uma espada fantasma pra detonar o cara que tá usando a minha espada fantasma antiga.
Certo.
Eu quero cortar o braço dele pra... braço do espírito dele pra cortar o link dele com a minha espada fantasma.
Beleza, ele está flutuando ali em cima. Você não alcança ele com a sua clima, mas você pode invocar a espada fantasma.
Eu faço um movimento no ar e a espada fantasma surge de trás dele, de uma maneira que ele não perceba.
Vai atacar o inimigo por trás?
A espada fantasma, vai.
É, todo mundo querendo atacar por trás.
E teoricamente ele não é um inimigo honrado, ele é uma criatura do mal, não faz diferença.
Pois bem.
10.
A espada fantasma surge, mas o instante que vai fazer um corte nele, ele percebe e ele fica invisível. Invisível não, intangível. Ele fica intangível no instante que a espada passa por ele. A espada passa reto.
E eu tô sem mana, não posso mais fazer isso.
Ele nisso se vira em tua direção, ergue os dois braços e vai atacar você com os dois.
Pode vir.
Ele consegue te atacar com as duas. Você toma um total de 16 de dano. E ele corta por cima, baixo, entre seu cabeça e seu pescoço. Ele consegue arrancar parte das tiras da sua armadura. Você percebe que foi um ataque bem calculado.
Ah, não, cara. Eu não vou deixar isso passar impune, cara. Ele machucou o senhor sofá. Vou invocar um tipo gigante em cima dele. Não tem piedade com esse filho da mãe, cara.
Pois bem, você vai invocar um segundo Tibers ou tu vai fazer o teu desaparecer e reaparecer?
É, vou, tipo, mandar o meu reaparecer lá gigante.
Beleza, então.
Mano, eu vou usar até dente, foda-se. Esse bicho tem que morrer.
Você aproveita, então, que o gol está tangível agora.
Fazer um Tibers gigante aparecer descendo a porrada nele.
Pois bem, o Tibers pequeno desaparece e faça a rolagem.
Meu Deus, agora eu tô até medo de ver o resultado.
Daqui
19. Daqui.
Nossa! Caraca, velho.
O Tibers aparece do ar e desce uma porrada de gigante, enterrando ele, levando ele ao chão. Você percebe que as vestes dele pegam fogo. Ele tenta desaparecer, mas não consegue.
Volta pro inferno, filho da puta!
No que você der volte para o inferno, o fogo do Tibers ainda aumenta, queimando a criatura. Um gol aparece atrás do Tibers e tenta agarrar o Tibers.
Queime!
Ele consegue. Você percebe que as chamas do Tibers começam a diminuir.
Caraca.
O Tibers está sentindo frio agora. Tibers.
Esses gols estão muito cabreiro, velho.
Meu, eu quero atacar. Eu virei protetor do Tibers agora. Não sei porque eu gostei do Tibers. Eu fui com a cara dele.
O Tibers é fofinho.
É, eu acho que é por isso.
Pois
ele é fofo.
Ele é um ursinho de pelúcia. Cara, gigante, que pega fogo.
Eu gostei do Tibers, cara. Eu vou atacar.
O único detalhe é que tu tá com um gol na tua frente agora. Quem ficou suas... Ele ficou os dois, duas foices, que são os braços deles em ti, espiritualmente.
Eu não posso atacar os dois usando golpes rápidos?
Tu pode dar um pulo, atacar esse e se jogar pra frente atacar o outro.
Vamos lá.
Você dá um golpe num e um golpe no outro.
Isso.
Essa é a sua agilidade de elfo louco, ladrão da floresta, insano, agindo.
Só que com golpes rápidos eu posso dar dois golpes em cada, né?
Eu vou considerar isso. Na verdade, rola um D6 pra fazer o primeiro ataque. Faz uma rolagem pro primeiro ataque e a segunda rolagem pro segundo.
Um D6 só.
Não, não, a rolagem normal. Mal, 2D6 mais 6.
13 e... Putz, 12.
Você faz dois cortes rápidos no primeiro. Você percebe que realmente você enfia alguma coisa nele. Você dá um pulo, vai até o que tá tentando entrar pelo Tibers. Mas o que você chega lá, ele vira espiritualmente e ele se prende ao corpo do Tibers.
Desgraçado!
Agora o Tibers está com menos na rolagem dele também. E o gol que você abandonou a luta, vira-se pra fada e vai atacar ela.
Desculpa, fada, mas era o Tibers.
Eu entendo.
Como a fada não se movimentou, ele costa mais uma vez a foice dele no chão. E aquela mesma linha negra agora sobe um raio dela e te atinge. Você toma 10 de dano.
Ai, meu pâncreas.
Meu pâncreas. Nesse instante que você chega até a criatura, você sente alguma coisa pesando na sua perna, Eduardo.
Meu Deus, o que é isso na minha perna?
Você percebe que a espada fantasma está ressurgindo. Ela sobe num porte e te dá 12 de dano.
Porra, 12? Caralho!
E ela volta a flutuar ali.
Usar a espada fantasma foi uma péssima ideia.
Contra fantasmas do inferno invocados pelo Bautista. Ah não, um gol já foi destruído pelo Tibers, mas aparentemente ele transferiu a sua consciência para a espada.
Ah, que bacana.
Outro gol está ali atrás. Outro deles desapareceram. Tem lá atrás um que está possuído Tibers e um ali que...
Tibers! Não,
da espada
Tibers.
E mais um.
Caramba, tem quantos?
Vocês veem apenas dois gols. Vocês veem dois gols ali. Um está possuindo
Tibers. Eu vou pra cima da espada.
Você vai pra cima da espada.
Eu vou pra cima da espada, eu vou cortar ela de comprido.
Você não pode desmaterializar ela.
Pois é.
Não, porque eu perdi o controle dela. Eu vou pegar a minha espada e eu vou cortar a espada dele ao meio, assim. Não pra quebrar em dois pedaços, mas cortar de cima até embaixo da espada.
Porra, essa rolagem. Tá na hora de rolar algo bom, né, Figueiredo?
Porra!
Ah!
Você dá um pulo até as suas pernas chegam, puxa sua espada e faz o golpe contra a espada possuída. A espada se quebra. Você percebe que um grito de gol, você mata aquele gol. Ele dá um berro quando é destruído. Aquele gol que estava possuindo o Tibras é arremessado pra trás nisso. Ele sai do corpo dele. Todos os gols sentem a dor de um gol sendo morto. E eles não gostam daquilo. Aquele gol que estava atacando a fada arranca sua foice do chão e parte na tua direção, dando um golpe louco. Ele consegue só te dar um corte rápido, 6 de dano. O gol que estava possuindo Tibers ainda está ali abaixado.
Pelo menos agora a gente não tem mais espada pra se preocupar, que era um problema grande.
É, menos um.
Você faz o que, fada?
Cara, poder da amizade.
Friendship power.
O Tibers agora está gigante.
Pô, vou pro ombro do meu Tibers. Agora, vamos lá.
Vocês explodem de uma rajada de fogo?
Aham.
Uhum. Puta merda, cara.
Poder da amizade.
Poder da amizade. 19.
Chupa essa manga.
Tu queimou quantos dentes nisso?
Não, mas você falou que o Tibers pequeno era mais 4. O grande é mais 5 ou fica mais 4?
Sim. Você canaliza a magia do Tibers pra você quando você pula em cima dele e você lança uma rajada de fogo por toda a cela. Os dois gols que estavam materializados tomam dano com isso. Bem como João e o anão.
Putz, cada um toma quanto de dano.
Você, as chamas, quando passam por você, circundam você.
Pô, eu quero usar acrobacia pra me esquivar do ataque, eu não consigo?
Beleza. O anão vai se dar. O ladrão vai dar um pulo pra cima pra tentar desviar da onda de fogo.
Não. Eu vou pra frente dele pra defender a onda de fogo.
Se joga então, anão.
Pra quê? Que burro.
Faça a rolagem.
Que burro.
Cara, eu preciso rolar pra me jogar.
Sim.
Ah, agilidade, desculpa.
O anão se joga pra frente do ladrão, ergue sua claymore que brilha e é protegido pelos deuses do fogo da fada. Os gols tomam dano com fogo. O outro gol que ainda não tinha aparecido, um gol que havia desaparecido, reaparece e ataca a fada que está em cima do Tibers, com um ataque que sobe pra baixo, que de cima pra baixo.
Quem morreu agora?
ele faz o corte, mas o corte simplesmente não pega em vocês. O Tibers consegue dar um passo pra frente ao perceber a criatura atrás dele, e o golpe não pega vocês dois. O Tibers é esperto. Apesar de ser um elemental e não ter inteligência nenhuma.
Que isso? Tiver sabe até de cotação do dólar, cara, tudo mais. Eu ensinei ele muito bem. Passei anos com ele na prisão, cara.
Os dois gols que estão caídos começam a se levantar, Anão. Você que deu um salto para proteger o elfo, agora se ergue também. Você percebe que depois daquele ataque a sua espada começou a brilhar. Os deuses pensaram: é, ele tá lutando contra criaturas das trevas. Vamos tentar ajudar o cara.
É, eu salvei uma vida, droga.
A sua espada está brilhando.
Eu quero, de alguma maneira, usar esse brilho pra atacar os dois de uma vez só, assim. Uma parada meio light beam.
Isso não é só dar uma giratória, hein? Já tá com saco.
É que eu não tenho mais mana, então tem que ser uma parada bem... bem interpretativa mesmo.
Descreva, então.
Com as duas mãos eu sinto aquele poder divino subindo na espada, e eu, por uma fração de segundo, eu consigo ver os dois gols só como sombras, assim. Eu vejo a espada, a luz na minha espada, e eu tenho que purificar aquele mal. Eu finco os dois pés no chão e, com um giro só, eu canalizo toda aquela luz. Eu espalho aquela luz por todo esse ambiente pra desfazer essa ilusão e jogar os gols pra longe também.
Puta que pariu.
Epic.
Faça a rolagem.
Aí te dá um...
17 críticos.
Você ergue sua espada e aquela luz inunda vocês. Vocês ficam cegos enquanto a luz inunda toda a cela do flautista. Quando vocês voltam a enxergar, vocês percebem que aqueles gols ainda estão parados, mas eles não estão mais escuros. Aquela luz invadiu eles. Eles começam a se desfazer em pedaços.
Fuck yeah.
Ah, tá certo. Como eu devo te chamar agora, senhor sofá?
Senhor pisca-pisca.
O iluminado sofá.
O gol que sobrou, que também está com várias manchas de luz pelo corpo, pula na direção do senhor sofá e o ataca.
Eu não tenho medo dele.
Eu teria, porque para cada gol caído ele ganha mais um.
Eu não tenho medo dele.
Ele dá um golpe na tua direção, e no instante seguinte, ele desaparece. Vocês percebem a presença dele ainda ali, ele está sendo possuído pela luz. Vocês percebem que há cada vez mais manchas no corpo translúcido dele, e intangível. Fada?
Tem alguma coisa a fazer?
Você tá intangível, pô, sei lá, vai até lá, Tibers.
Tibers anda em direção a ele, manda uma porrada, mas nada faz. O gol volta a se materializar e rapidamente tenta ferir um golpe em direção ao ladrão. O golpe atinge o ladrão em cheio, arrancando quase parte do seu bochecha fora. Você toma o dobro de 12, 24 de dano.
Ai, caralho, velho, 24?
Mas dessa vez ele está tangível, ele não tem tempo de ficar intangível novamente.
Bom, vou dar um golpe rápido, vou gastar toda a minha mana nesse desgraçado. Quero cortar ele inteiro, quero dar os 4 golpes no mesmo lugar, no bucho. Você quer abrir o bucho desse Palerma.
O bucho.
Detalhe, eu falei Palerma. Quem que fala Palermo hoje em dia? Ninguém.
Quem fala bucho hoje em dia?
Eduardo, é que assim, eu já expliquei a minha missão, entender de onde tu vem, tá? Palermo dá uma forte pista.
Ah, é?
Dá. Provavelmente dos anos 70.
Daqui a pouco você vai descobrir que eu sou um viajante do tempo.
Dr. Who.
Eu não duvido de mais nada.
Dr. Who tá aí.
Faça a sua rolagem.
Putz. 11 e 12.
Você dá um pulo em direção a ele, ergue suas armas, você consegue fincar nele, mas você não percebe que você não sente atingir em carne, simplesmente atravessa. Ele ficou intangível novamente.
Tem minha mana do bardo.
E ele agora vira na tua direção e tá rindo. Ele prepara mais um golpe pra atingir você.
Filho da puta, tá rindo?
Ele tá rindo. Riso maníaco.
Desgraçado, eu vou me vingar desse puto, cara. Agora eu fiquei com raiva.
Fada.
Tá, é, ele tá tipo... A gente atravessa ele, né?
Uhum.
Tibers, vai exatamente onde ele tá.
se ele... Tibers dá dois passos.
Se ele voltar a se materializar, cara, queime, Tibers. Mulher, fique queimando, Tibers.
Tibers começa a pegar fogo. Ou está... De alguma forma ele está besseca. Ele está completamente contra o João. E ele se materializa e vai atacá-lo novamente. Você quer atacar junto, João?
Eu tenho que atacar ainda também.
O anão até então ficou observando. Escreva seu ataque, anão. Sua espada já não brilha mais.
Mas ela ainda tomou um banho de água benta. Cara, na hora que eu vejo ele se materializar, eu vejo que o Tibers vai se preparar pra dar um...
vai se preparar pra queimar ele. Eu vou fazer churrasquinho de gol. Eu vou pegar o... Eu vou cravar a espada no gol e eu vou levantar e colocar ele perto do grill que chama Tibbers.
Acho que é só falar, gente.
Tibbers grill.
Tibbers Foreman.
14.
Você ergue sua Claymore, você arremessa a Claymore em direção dele pra tentar pegá-lo e prensa contra ele, mas não pega. Ele está com 7 de força agora e ele vai atacar o ladrão.
Eu não posso usar a acrobacia agora e tentar esquivar o golpe dele? Do golpe dele?
Esquive o 11 dele.
11? Tá, mas eu posso...
Ele tirou 11.
Tá, mas com a acrobacia eu jogo com 3d6, então acho que não vai ser...
3d6 mais agilidade.
Ah, não vai ser difícil.
Caralho.
É frouxo. 17. Frouxo.
Ele dá um... O ladrão rapidamente dá um pulo pra trás e consegue esquivar. É hora do Tibbers agir.
Cara, agora é hora.
Isso aí, Tibbers. Poder da amizade, só que das vezes o Tibbers.
A fada posta suas mãos, abre suas mãos em direção ao Tibbers e berra: poder da amizade.
Poder da amizade.
Um raio sai dela em direção ao Tibbers e o Tibbers canaliza a magia dela. Ai, ai.
Ai, meu Deus.
O Tibbers lança uma rajada de fogo que não pega no gol.
Puta merda, cara.
Não. Porra.
Esse bicho tá esquivando muito.
Eu já tô cogitando a ideia de começar a fugir já.
O gol então explode.
Que? What?
Ele se concentra e vocês percebem que aquelas manchas brancas estão ficando muito presentes nele. Mas do interior dele surge uma energia escura, uma energia maligna, que começa a crescer, começa a absorver quem está ali. Até um instante, quando ela encosta no Tibbers, pega, se mistura com fogo, explode e toda a cela começa a desmoronar. Vocês tomam cada um 12 de dano, estão muito feridos e vocês sentem que, de alguma forma, aquilo ali está caindo.
Corre, negada!
Eu grito: fada, senta aqui.
Voando, né, mas...
No que vocês se dirigem em direção ao buraco pelo qual vocês vieram, vocês percebem que aquele buraco começa a ser fechado. O único caminho habitual é pelo atravessando toda a masmorra. Felizmente, a porta os guardas deixaram aberta.
Que gentil.
Vocês saem da porta e começam a correr. Vocês percebem que está tudo desmoronando atrás. Vocês escutam ao fundo uma risada maníaca. Uma risada que vocês conhecem.
Cadê? Cadê? Cadê?
Vocês rapidamente chegam até o final do corredor e começam a subir uma escadaria. Vocês percebem que ali em cima também há diversas inscrições do flautista. Ele provavelmente planejou essa armadilha para vocês.
Ah, provavelmente?
Vocês estão sentindo uma força maligna puxando vocês de volta para baixo.
Caso o Tibbers poderia empurrar a gente.
O Tibbers pega vocês três e arremessa. Uma atitude de suicídio tentando salvar vocês três.
Tibbers! Nossa, isso foi muito triste, cara.
O Tibbers fica lá embaixo e começa a desmoronar ao andar interior da masmorra. Mas vocês não podem ver ali a mente do elemental, que pode ser invocado de novo a qualquer hora, mas vocês têm que correr.
Mas não vai ser o mesmo Tibbers.
Não vai ser o mesmo Tibbers.
Não vai ser o mesmo Tibbers.
Vocês simplesmente correm e correm. Vocês notam que lá à frente está a saída. Vocês percebem uma figura translúcida ali na frente, na saída. Uma projeção de caixa do velho conhecido de vocês, o flautista.
Meu, eu vou matar esse cara tanto, mas eu vou matar tanto ele, cara.
Vem mordir essa caixa dessa vez, filho da puta, pra que você apareceu?
Ele apenas observa vocês se aproximando. Ele faz um gesto, dá... ele aponta a mão pra vocês. 5, 4, 3. Aparentemente a outra caixa vai explodir também. Vocês tudo podem fazer é tentar correr o mais rápido possível pra chegar lá na saída antes que isso aconteça.
Eu posso... Cara, eu tô sem mana, mas eu posso tentar usar uma habilidade com uma atitude heróica.
Você pode fazer o quê?
Eu tenho o golpe ao vento, que eu posso usar pra projetar a gente pra longe dali, pra explosão não pegar na gente.
Faça então.
Os dados foi crítico.
14.
O anão, percebendo que eles não vão chegar a tempo, toma uma decisão extrema. Ele puxa a sua Claymore, enfinca ela no chão, dá alguns passos pra frente e faz uma reza aos deuses. No instante seguinte, uma grande tormenta de vento empurra vocês três em direção à saída.
I believe I can fly.
Você só vê, quando vocês passam por ali, a caixa explodir logo embaixo de vocês. Vocês por pouco conseguem escapar. Vocês são arremessados para fora. Vocês caem no chão. Vocês escutam ossos se quebrando quando vocês caem no chão. E vocês notam que vocês escaparam por pouco, que a frente ela explode e toda a masmorra desmorona.
Fizemos um ótimo trabalho, né, com as pistas.
Meu, é bom esse ouro, vale a pena.
Vocês dois comemoram, porém não há muito o que comemorar. Com o dano da queda, o ladrão não está mais entre vocês.
What?
Que?
Não!
quando o ladrão cai e quebra o pescoço.
Eu não poderia ter,
não,
sei lá.
Não. Não.
Não. Eu poderia ter, sei lá, tentado amortecer a queda dele, porque eu voo, então eu não cairia. Tipo.
Vocês percebem que o ladrão está nas últimas. Ele tosse sangue ali.
Vamos fazer o que a gente puder pra salvar ele, droga.
Meu Deus, eu não sei fazer nada pra salvar pessoas. Mas eu tenho belos dentes.
Eu vivi uma vida boa.
O médico, alguém me traga o médico.
E ele morre.
Calma, antes de morrer, uns segundos antes de morrer, eu agarro o anão pelo colarinho, assim, puxo ele pra perto, assim, e falo no ouvido dele. Mata aquele filho da puta! Aí eu morro.
Na hora que ele fala isso, cai uma lágrima do meu olho e eu falo, sua morte não será em vão.
Uhul!
Você percebe que o corpo dele começa a brilhar. Num último gesto de respeito, os deuses transformam o que era o corpo dele em um poderoso carvalho.
Oh.
E um carvalho se ergue onde morreu João.
Não.
O ladrão.
Não. Os dentes dele viraram carvalho.
Cara, eu não acredito. Os dentes viraram carvalho.
Que horrível, cara.
E vocês só escutam uma risada vindo da masmorra destruída.
Não, cara, o João morreu, eu não acredito, cara.
O João era um bom ladrão.
Oh, God.
Cara, eu acho que é a primeira vez que eu tô jogando RPG que morre alguém, cara.
Eu estou triste.
É? João.
Ha ha ha!